está no ar. Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou David Lira e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Tribunal de Justiça julga recurso do ex-diretor da Assembleia Legislativa, Habib Miguel. Deputados aprovam reajuste dos servidores do Estado. Região Sul do Brasil intensifica ações de vigilância e vacinação contra a febre amarela. Paraná em alerta contra outra doença. Sarampo faz 2 vítimas no Estado. Outros 15 casos estão sob investigação. Hoje é quinta-feira, 22 de agosto de 2019, e o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
O ar seco ainda predomina em grande parte do dia desta quinta-feira, na maior parte das regiões paranaenses. Em Londrina, no norte do estado, a mínima é de 12 graus e a máxima é de 28. Em União da Vitória, sol entre nuvens e a máxima é de 19 graus. Na capital, períodos de nebulosidade e a máxima não passa dos 18 graus. A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira o reajuste de 5,8% para o funcionalismo público estadual, parcelado até em 2022. A proposta estabelece o pagamento de 2% em janeiro do ano que vem, 1,5% em janeiro de 2021 e mais 1,5% em janeiro de 2022. Está marcada para a tarde desta quinta-feira a análise de um recurso apresentado pela defesa do ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa, Habib Miguel. Ele é acusado de comandar um esquema de desvio de dinheiro público. Bibinho tenta conseguir o mesmo benefício que foi dado a outros ex-diretores do Legislativo Paranaense, que conquistaram no ano passado a anulação de provas coletadas em uma operação policial. Contudo, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu um entendimento sobre a discussão referente a prédios públicos e foro privilegiado, pode influenciar no resultado desse pedido de hoje. Habib Miguel é réu em diversas ações relacionadas aos diários secretos, reveladas pela série Diários Secretos, divulgada pela Gazeta do Povo e pela RPC em 2010. No caso que será discutido agora, a defesa tenta anular um julgamento que o considerou culpado pela contratação de uma família de funcionários fantasmas. A apelação da defesa do ex-diretor será avaliada pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. A febre amarela chegou à região sul. O vírus silvestre avançou pelos corredores de mata do litoral paulista e agora o alerta atinge moradores da zona rural da região sul. E o alerta agora está focado em imunizar moradores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com a vacina contra a doença. Confira na reportagem de Lígia Gabriele.
Para evitar uma nova onda de casos, o Ministério da Saúde está recomendando a vacinação contra a febre amarela para os moradores das zonas rurais do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. As ocorrências de macacos infectados são a principal base de informações de que o vírus está se alastrando. E isto já foi registrado no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e segue sob atenção do Ministério da Saúde. Desde fevereiro, o levantamento começou a ser refinado e adaptado por uma equipe formada por iniciativa do Paraná e conta com a colaboração de especialistas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. De acordo com o Coordenador Nacional de Vigilância das Arboviroses do Ministério da Saúde, Rodrigo Said, depois do surto em São Paulo, o vírus pode seguir 4 possíveis rotas. 2 delas levam para Santa Catarina e depois, por consequência, ao Rio Grande do Sul.
Esse trabalho identificou possivelmente 4 rotas de circulação do vírus. Uma rota, ela se desloca e divide para a região norte do estado e também indo para a região ao sul, próximo ao município de Foz do Iguaçu. Então ele faz um caminho no sentido oeste e norte. E uma outra área de rota que vem para a região do litoral, descendo por Santa Catarina, e uma outra rota no meio do estado do Paraná, também indo para a fronteira de Santa Catarina.
Rodrigo Said esteve divulgando as ações em regiões paranaenses na última semana e pediu o empenho dos estados e municípios para aumentar a imunização da população da região sul.
É um alerta, uma recomendação, né, para uma ação tripartite, para que juntos a gente possa avaliar os nossos cenários de risco, avaliar ainda as nossas áreas com baixas coberturas vacinais e tentar focar nesse período o público-alvo para essa nossa campanha, principalmente o paciente do sexo masculino, adulto jovem, que vive ou trabalha em áreas rurais, que é a população hoje que apresenta a menor cobertura vacinal.
Entre julho de 2018 e julho deste ano, o Paraná confirmou 480 casos de febre amarela. O estado teve uma morte confirmada em Morretes, no litoral paranaense. Santa Catarina teve duas mortes este ano em decorrência da doença. E a Diretoria de Vigilância Epidemiológica informou que os óbitos foram de moradores de Itaiópolis e também de Joinville, ambas cidades no norte do estado. Já para o Rio Grande do Sul, o alerta é o reforço da vacinação. Moradores de áreas rurais de 33 municípios do norte do Rio Grande do Sul estão sendo convocados para tomar a vacina. O objetivo é imunizar a população antes da chegada do vírus ao estado. De Curitiba, repórter Lígia Gabriele.
Outra doença coloca o Paraná em alerta. Dois casos de sarampo foram confirmados no estado. 15 estão sendo analisados. No próximo bloco, eu recebo aqui no Paraná em Rede o secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto. No quadro Preserve Meio Ambiente de hoje, o professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamuni, faz um alerta a respeito da morte de abelhas, indicativo importante sobre condições ambientais.
Preserve Meio Ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema. Hoje falo de um assunto grave, a morte das abelhas. No post anterior, fiz uma análise a respeito da liberação indiscriminada de agrotóxicos no Brasil. Um deles, entre os novos agrotóxicos liberados, contém o sulfoxaflor, composto acusado de exterminar abelhas nos Estados Unidos. O site greenme.com.br noticiou a terrível mortandade de abelhas no Brasil, causado por agrotóxicos usados em plantações de soja em vários estados brasileiros. De acordo com a agência pública e o Repórter Brasil, mais de 500 milhões de abelhas morreram em quatro estados brasileiros nestes meses iniciais de 2019. Foram 400 milhões no Rio Grande do Sul, 7 milhões em São Paulo, 50 milhões em Santa Catarina e 45 milhões no Mato Grosso do Sul. As abelhas são essenciais, pois são insetos polinizadores da maior parte dos ecossistemas do planeta. A função de polinizar plantas é transferir pólen de uma flor de estrutura masculina para uma de origem feminina, fazendo sua fecundação e promovendo a reprodução cruzada e gerando frutos e sementes de melhor qualidade. Há mais de 10 anos, a Royal Geographical Society de Londres declarou as abelhas como seres vivos insubstituíveis. Segundo o Dr. George McGavin, um dos maiores entomologistas do mundo, 250 mil espécies de flores dependem das abelhas para se reproduzir. De acordo com pesquisas internas e também pesquisas da FAO, no Brasil, 60% das espécies de plantas cultivadas para alimentação humana e animal dependem em parte da polinização das abelhas. Em escala mundial, esse percentual sobe para 75%. Com relação à soja, a polinização das abelhas aumenta em 20% a produtividade dessa cultura. Além disso, as abelhas produzem mel, um dos mais completos alimentos que o ser humano e os animais têm à sua disposição. A pesquisadora da Embrapa, Carmen Pires, ratifica as informações que eu acabei de mencionar, dizendo que as plantas precisam das abelhas para formar suas sementes e frutos, que são alimento de diversas aves, que, por sua vez, estão na dieta alimentar de outros animais. Os apicultores brasileiros estão bastante preocupados e as denúncias contra o problema se avolumam. É necessária uma análise mais abrangente e uma decisão rápida por parte dos Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente, e essa decisão deve se dar no sentido de rever a política de liberação dos agrotóxicos no Brasil. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Até a próxima coluna.
Preserve Meio Ambiente.
A tarifa do transporte intermunicipal, que é o serviço que atende à demanda de deslocamento da população entre as cidades paranaenses, deve ser reajustada em 4,19% a partir da zero hora do dia 1º de setembro. Foi publicada no Diário Oficial do Estado uma resolução da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná, a AGEPAR, que autoriza o reajuste nas tarifas do transporte metropolitano e intermunicipal de passageiros. De acordo com a AGEPAR, as novas tarifas valem para 497 linhas do estado para as regiões metropolitanas, com exceção de Curitiba, onde o transporte metropolitano é de responsabilidade da Comec. Depois do intervalo, aqui no Paraná em Rede, a partir de hoje, crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas contra o sarampo em todo o país. O Paraná está em alerta com a confirmação de 2 casos e no próximo bloco eu converso com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Não saia daí.
O Paraná em Rede volta já.